gente querer fazer tantas coisas em nome de Deus, para Deus, muitas vezes são essas muitas coisas, até com a boa intenção, que nos sobrecarregam, que nos esgotam. Então, mais do que fazer um monte de coisa, eu quero ser essa mulher que faz aquilo que o Pai diz. E se preciso for, abrir mão de algumas coisas até lícitas, mas que não convêm e que me afastam do propósito eterno. De tempos em tempos a gente precisa revisar os nossos valores, olhar para dentro de nós, para as nossas fontes. Eu tive uma experiência incrível agora, no mês passado de outubro, assim que terminou a Pink Power Conference. Eu tinha programado de fazer uma imersão plenitude ali nos Estados Unidos com pastoras e líderes brasileiras. E estava tudo certo, tudo organizado. O Senhor nos fez assim, de maneira surpreendente. Ainda no final do ano passado, o Senhor falou comigo algo. Filha, eu quero que você esteja à mesa com as mulheres que cuidam de outras. Que você dedique um tempo maior para essas mulheres que têm tanta responsabilidade, uma missão tão grande, serem referências para as outras e que muitas vezes se sentem sozinhas no ministério, estão cansadas. E aí, assim que eu comecei a projetar a imersão plenitude, o Senhor colocou no meu coração que seriam 4. E aí, à medida que a gente foi organizando o ano, desenrolando, eu falei, não, só vai dar para fazer 2. Eu acho que foi coisa da minha cabeça esse negócio de 4. Então, eu marquei uma para o Brasil em agosto, marquei outra para os Estados Unidos, que aconteceu em outubro. Mas assim que eu estava me preparando para ir, eu tenho visto tanta sede, tanta paixão nas mulheres, como eu nunca vi em 25 anos que eu caminho com Jesus. Algumas mulheres americanas começaram a mandar mensagem, dizendo, a gente quer também, por favor, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E, enfim, Deus preparou, e ali estava a nossa terceira imersão, com mulheres de uma língua diferente da minha. Interessante, né, que o Senhor tinha falado comigo há 2 anos atrás, volta a estudar inglês, volta a estudar inglês. O que é que eu fiz? Nada. Vai me dizer que você também é assim, né? Eu falei, ai Deus, eu estou correndo tanto e tudo, mas lá eu fui esticada para tirar ali, tirar a poeira, e foi tão poderoso que a gente viveu. Todos os dias eu recebia mensagem, tá, mais mulheres estão chegando, mais mulheres estão chegando, foram 40 americanas, e eu nunca tinha ido naquela cidade chamada Springfield, cidade das fontes. Essa cidade, eu não sabia nada sobre essa cidade, foi uma agenda totalmente de Deus. Essa foi uma cidade onde nasceu as Assembleias de Deus no mundo. Ali, a partir dali, começou a Assembleia de Deus que se espalhou para o mundo. Ali é um centro de treinamento de muitos missionários. Eu estive numa casa de oração linda, com uma tela no chão de LED, que a gente projeta as nações, a rua, o que a gente quiser. Quantos acompanharam isso nos meus stories? Gente, eu abri, eu falei, joga aí, Igreja Angelim Teresina, nos ajoelhamos, oramos por essa casa, pelo Piauí, por cada cidade, pela minha cidade natal, São Luís, pelo Brasil, oramos por Israel, foi muito profético. Mas quando eu cheguei no lugar que eles me hospedaram, eles falaram assim, eu falei, pastor, o que, é que você precisa para vir? Eu, gente, eu preciso de um lugar para dormir, né? Se tiver café, melhor ainda, só isso. E era uma cabana no meio de um campo, uma única cabana, igual mais ou menos aquele do filme A Cabana, quem já assistiu. E eu fiquei muito tocada com aquele lugar lindo, né? Muito estranho para a gente, sem muro, sem cerca, sem nada, um campo verde, uma cabaninha de madeira. Mas assim que eu cheguei lá, algo me chamou muito a atenção. Eu comecei a ouvir o barulho de águas. E eu fui para o fundo daquela cabana, eu não sabia nada sobre aquele lugar. Mas nessa cidade, Springfield, ou Cidade das Nascentes, Cidade das Fontes, atrás da cabana que eu ficaria pelos próximos dias, tinha uma nascente começando e dando ali origem a uma cachoeira, a um grande rio que iria, que varre aquela cidade inteira. Embaixo daquela cabana, eu não sabia, mas era um lugar extremamente profético, que há muito tempo a dona dali preparou para que fosse um lugar de refúgio, de refrigério. Então, embaixo da cabana tinha uma caverna onde as pessoas vão para orar. Gente, era um lugar assim, eu e Deus. O pastor Fred chegou 2 dias depois. E eu literalmente fiquei colocada naquela cabana sozinha. As mulheres iam para passar, elas chegavam à tarde, à noite. E quando eu cheguei atrás da casa e tinha ali um parapeito com, que dava para aquela fonte, eu queria que vocês pudessem ver a cena que eu estou vendo agora. Eu vi aquela nascente começando. E o Espírito Santo me deu uma visão. E vocês sabem muito bem que eu sou incapaz de formatar qualquer palavra baseada numa experiência pessoal ou numa visão, se não for bíblica. E eu nunca compartilhei essa visão que Deus me deu até aqui. Eu vou compartilhar agora com vocês. E nessa visão, eu estava bem pertinho da nascente, que ela estava saindo das rochas, ela caía. E o Espírito Santo falou comigo: Flávia, você é uma guardiã das fontes. Filha, você é uma guardiã de nascentes. Não se distraia. Não se contamine. Se você se distrair, se você deixar de proteger as nascentes, então tudo aquilo que flui a partir da nascente está contaminado. E Deus começou a trazer à minha memória tudo que nós temos vivido como igreja, que eu tenho vivido no meu ministério pessoal, e o Senhor falou: ah, lindo, né? Mas não se perca, a tua principal missão é cuidar das tuas fontes, é ser uma guardiã das fontes. Nessa visão que eu me via, literalmente assim com os braços abertos, protegendo aquela nascente, eu vi outros amigos e amigas, pessoas que eu amo, que eu respeito, que eu tenho muito carinho. E eu vi essas pessoas também, cada uma na sua porção, cada uma do lado da outra, cuidando de uma parte daquela nascente. E eu comecei a perceber que alguns deles estavam caídos no chão, embriagados. Era como se viam algumas pessoas por trás e ofereciam umas bolinhas coloridas, algo assim que parecia ser muito gostoso. Essas pessoas comiam, de repente, elas ficavam desfalecidas e deixavam de proteger as suas nascentes. Quantas estão acompanhando comigo? E eu comecei a ver várias pessoas perdendo os seus postos, várias pessoas desfalecidas no leito daquele pequeno rio que começava. E eu falei: Senhor, por que o Senhor está me mostrando isso? E o Espírito Santo falou comigo: eu estou te mostrando isso para que você não repita a mesma história, para que você não saia do seu posto e do seu lugar, porque independente de tudo aquilo que eu possa fazer na tua vida ou através da tua filha, da tua vida, filha, você é uma guardiã das fontes. O teu papel é proteger aquilo que eu tenho te dado de maneira tão zelosa. Filha, eu tenho ciúmes de você. E eu estava esperando para compartilhar essa palavra, e antes de ministrar ela em qualquer lugar pelo Brasil ou do mundo, eu queria ministrar ela na minha casa. Porque eu tenho entendido, mulheres, que o Senhor tem nos levado, como nós profetizamos e declaramos, voos altos. Quantas mulheres querem voar voos altos com o Senhor? Mas o maior risco é quando você alcança lugares que Deus te projetou, você se perder e você deixar de proteger onde tudo começou. Você se esquecer das palavras, das pessoas, das profecias, daquilo que Deus, de onde Deus te tirou, da lama que o Senhor te tirou. Às vezes a gente vai caminhando e a gente vai ficando mulheres mais maduras na fé, que a gente esquece do que o Senhor fez na nossa vida lá atrás. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Provérbios 4:23. A visão que Deus me deu naquela cabana em Springfield, na cidade das fontes, na cidade das nascentes. Depois eu soube que aquela é uma cidade que tem muitas nascentes, muitas. E talvez por isso, de maneira profética, seja um lugar que já sediou muitos moveres de Deus. Existem muitas palavras declaradas sobre aquela cidade. A sensação que eu tive olhando para aquela nascente, estando naquela cabana, eu e Deus, foi de um lugar seguro, de um lugar guardado, de um lugar de descanso, de um lugar de comunhão, de conexão. Parece que eu senti o cheirinho do céu e eu falei: Senhor, eu estava com saudades. Às vezes, minha querida, tudo que a gente precisa é parar um pouquinho todas as vozes, é desligar um pouquinho isso aqui e voltarmos para aquilo que é mais importante. Provérbios 4, 23, a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na versão The Passion Translation, diz o seguinte: portanto, acima de tudo, guarde os afetos do teu coração, porque eles influenciam tudo o que você é. Preste atenção ao bem-estar do seu ser mais íntimo, pois daí flui a fonte de vida. Meu Deus, se tem algo que você precisa fazer no dia mau, no dia bom, é guardar o depósito, é proteger as suas nascentes, é guardar as fontes. Sabe, as pessoas podem fazer tudo com você, mas você nunca vai poder responsabilizar ninguém por aquilo que é sua única e exclusiva missão. Não é o seu pastor, a sua pastora, não é o seu líder, não é o seu pai, a sua mãe, o seu marido, que é responsável por guardar a sua fonte. Bata no peito comigo e diga assim: sou eu quem preciso guardar a minha fonte. Eu sou uma guardiã das fontes. Hoje nós vamos selar essa aliança. Porque para o voo que Deus vai te levar a voar, minha querida, voos altos nele, eu creio que Deus vai usar mulheres nessa casa de maneira profética, como missionárias nas nações. Para esse voo alto que Deus vai te levar, você vai precisar se lembrar: eu tenho raízes, eu preciso proteger as minhas fontes. Jesus, quando ele fala com a mulher samaritana em João 4, ele começa a falar para ela sobre essa água da vida. Aquela mulher está ali, depois de 5 maridos e o seu 6º relacionamento, buscando água no poço. Todos os dias ela ia lá, por volta do meio-dia, 1 hora da tarde, pegar água. Ela ia numa hora totalmente improvável para buscar água no poço, porque provavelmente ela não queria ver mais ninguém. Aquela mulher, entre outras coisas, ela estava buscando saciar o vazio do seu coração, a sede da sua alma. Porque afinal de contas, todas nós temos um vazio no coração que é do tamanho de Deus. Enquanto a gente não preenche com o Senhor, então a gente fica buscando em outras fontes. No caso daquela mulher, ela buscava em relacionamentos emocionais, ela era dependente emocional. A Bíblia conta que ela já tinha tido 5 maridos e o 6º, Jesus diz para ela: nem é o teu marido. Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus vem e começa a tocar na ferida para que haja cura. Deixa eu te dizer algo: antes do Senhor fazer o milagre que você está buscando, ou de você alcançar a dádiva que você tanto quer, você vai precisar permitir com que Jesus toque na raiz, na fonte. Muitas vezes é mexer na ferida, na área que dói. Alguns historiadores dizem que Jesus não estava falando só daquela mulher, mas ele estava falando sobre o povo samaritano. Porque se você lê a história, uma história que está em 2 Reis, capítulo 17, a partir do verso 24, você vai ler que a nação de Samaria, ela foi invadida ali, o povo de Samaria, que era uma parte de Israel, foi invadido pelos assírios, e junto com aquele povo que invadiu a terra, eles começaram a levar os deuses deles. Os deuses, os balaíns. Balaíns, Baal, vem de Deus, com D minúsculo. Então, o problema dos judeus com os samaritanos é que eles consideravam os irmãos deles, o mesmo povo, eles separavam. Eles tinham um preconceito contra os samaritanos, porque os samaritanos tinham se contaminado com outros deuses. Eles haviam pervertido o seu coração. E eu me lembro muito do que Elias diz, né, no momento que ele está ali afrontando os profetas de Baal, e ele diz: se o Senhor é Deus, adore-o, se Baal é Deus, então se renda a ele. Você sabe o que eu vejo? Muitas pessoas que vêm à igreja, muitas mulheres que buscam a Jesus, mas que não abandonam os seus deuses. O que Jesus estava falando com aquela mulher, a palavra mais profunda para marido: onde estão os teus 5 maridos? Traz aí esse teu marido. quando Jesus diz isso para ela, Jesus está usando a palavra Balaim. Ele não estava só se referindo ao marido, emocionalmente falando. Jesus estava dizendo para ela: você quer falar comigo, você quer tratar comigo, então traz os teus balaíns, traz os teus deuses até aqui. Apresenta e lança fora esses deuses. Aqueles cinco deuses trouxeram, aquelas cinco nações trouxeram cinco deuses para dentro de Samaria. E cada deus daquele, ele tinha uma característica. Por exemplo, um primeiro deus de Sucote, Benode, ele tinha ali a imoralidade, a perversão, a pornografia, a falta de aliança. Um outro deus representava ali a malícia, a fofoca, a incredulidade. Cada nação trouxe o seu deus e cada deus representava uma distorção no caráter que contaminava a fonte daquela mulher. Quantas estão entendendo comigo? Depois você pode meditar mais sobre isso. Eu fiz um estudo sobre isso com as alunas da escola de mulheres, sobre cada nação, sobre cada deus, o que representa cada um. E é por isso que Jesus conversa com ela, ele toca na fonte, ele toca na raiz. E eu quero dizer para você nessa noite que você vai receber sua cura, sim, você crê nisso. Mas você vai precisar entregar para ele, dizer: Senhor, eu estou rasgando aqui meu coração para que haja cura, eu estou expondo a minha ferida. Jesus diz para ela assim: ah, essa água aí que você está buscando, ela é incapaz de saciar a sede do seu coração. Você vai voltar a ter sede, porque você está buscando em coisas terrenas e passageiras. Mas eu tenho a água viva. Eu tenho uma água viva. E olha o que diz a palavra em João 4, 13 e 14. Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der nele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deixa eu te dizer algo, tudo aquilo que Jesus faz na tua vida, Ele quer fazer através de ti. Quando você guarda as tuas fontes, quando você tem a sua fonte sarada, em um outro episódio bíblico, o Senhor ensina o profeta a jogar sal na fonte para curar as águas. E o que que significava isso? Exatamente, eu preciso voltar a salgar, a curar, a trazer cura para onde começa todas as coisas. Porque se da minha fonte, do meu coração, se ela estiver contaminada, se ela estiver com outros deuses, se ela estiver carregando outras coisas que não vêm do Senhor, tudo aquilo que flui a partir de mim vai ser contaminado. É por isso que nesse texto de Provérbios, a palavra é muito contundente quando ela diz sobre tudo que você deve guardar: guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Em João 4, Jesus dá essa água para ela e diz: olha, se você beber de mim, né, do teu interior fluirão rios. Em João 7, 38, Jesus vem e ele complementa isso quando ele diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu creio que Deus está levantando essa geração de mulheres que flui como rio, que tem a sua fonte desobstruída, que está ali não só recebendo de Deus a água da vida, mas está fluindo de água para curar milhares de pessoas, para curar famílias inteiras. Você sabia que através de você a sua família pode ser sarada? A sua nação pode ser sarada, eu creio nisso. Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, toda transformação de caráter, tudo aquilo que o Senhor arrancou e tudo aquilo que o Senhor reconstruiu, o Senhor pode me levantar como um edifício para ser instrumento na vida de outras pessoas. O Senhor quer que de dentro de você flua esse rio do teu interior. Mas a minha grande pergunta para você nessa noite é: você tem cuidado das tuas fontes? Ou as tuas fontes estão obstruídas? Tem alguma coisa que está impedindo você de fluir, de ser a mulher que Deus te criou para ser? E sabe, você pode estar há anos buscando a Deus nessa sua jornada, caminhando com Jesus. Todas nós corremos esse risco. Na visão que eu tive, Deus me mostrava e o Senhor dizia para mim: vão trazer para você também essas balinhas coloridas. São coisas que parecem boas aos olhos dos homens, agradáveis. Por que não? Não tem nada demais, não tem nada a ver. Todo mundo faz. E você vai se intoxicando e permitindo com que coisas tão lindas que Deus tem para você comecem a ser sujas, a serem intoxicadas, a serem contaminadas. E de repente, sem perceber, você está embriagada, caída no chão, distraída e deixando de preservar aquilo que de mais poderoso o Senhor tem para você. Eu quero ler mais alguns textos antes de eu falar sobre aquilo que você precisa proteger hoje como uma leoa. Isaías 41, 18, a palavra de Deus diz: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de água e a terra seca em mananciais. Salmo 107, 35. Ele é aquele que converte o deserto em mananciais e a terra seca em nascentes. Será que tem alguma mulher aqui com o seu coração como uma terra seca? Eu quero profetizar que dessa terra seca vão brotar fontes novas. Aquilo que você achava que estava estéril, que estava acabado, Deus está dizendo: ei, você não sabe de nada. Você olha e você vê sequidão, você olha e você vê deserto, mas eu vejo nascente. Deus é esse que abre nascentes no meio do deserto. Deuteronômio 8:7, porque o Senhor teu Deus, olha só isso aqui, te coloca numa boa terra, terra de ribeiro de águas, de fontes que saem dos vales e das montanhas. Uau! Isaías 35:7. A terra seca se tornará nesse manancial, a terra sedenta, e nas habitações em que jaziam chacais haverá erva, haverá um jardim. Querida, deixa eu te dizer algo, somente você é responsável por ser uma guardiã da sua fonte. E você precisa ter essa consciência muito clara, porque para que você não transfira essa responsabilidade para mais ninguém, e para que você possa encerrar esse ciclo desse ano e entrar no próximo, dizendo: Deus, eu não vou mais me embriagar, me entorpecer, me intoxicar, me distrair, eu vou estar focada em proteger aquilo que o Senhor me deu. O que o Senhor vai fazer com o que o Senhor me deu é problema do Senhor. O que Deus vai fazer com aquilo que Ele depositou em você é com Deus, amém? Para de te preocupar quantas pessoas vão ser alcançadas, com a relevância, com o sucesso. Deixa eu te dizer uma coisa, o sucesso desse mundo está muito distante de ser o sucesso do céu. No reino de Deus, o seu sucesso não é medido pelas suas conquistas. No reino de Deus, o seu sucesso é medido pelas suas renúncias. Pode aplaudir o Senhor. Uma frase que eu escuto sempre, aqui na igreja mesmo, e eu sou grata. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que dizem assim: pastor, obrigada pelo seu sim. Porque as pessoas valorizam, e a gente tem uma cultura tão linda, saudável na nossa casa, que eu vejo a gratidão pura no coração das pessoas, isso enche o meu coração. Mas só Deus sabe quantos nãos eu tive que dizer para mim mesma para dizer aquele único sim para Deus. Só você e Deus sabem quantos nãos você precisou dizer para a sua vontade, para os seus impulsos, para os seus direitos de defesa, de resposta, para poder dizer sim para o seu casamento mais um dia. Só você e Deus sabem de todos os nãos que você está dizendo diariamente, para poder manter o seu coração puro, estar ali no seu devocional, guardando a tua fonte. Ei, Deus vê, Deus sabe, Deus vê. Às vezes ninguém vê, porque as pessoas celebram o teu sim. Mas eu poderia dizer, sem sombra de dúvidas, que Deus está feliz com os seus nãos, com as vezes que você diz não para poder dizer sim, com as vezes que você abre mão da sua vontade, do seu desejo, do seu impulso, do seu direito de resposta, e você diz: Senhor, não vou me defender, eu não vou falar nada, deixa que julguem, deixa que falem, deixa. O mundo celebra o seu sim, nos bastidores, Deus se alegra com seus nãos. Você precisa guardar os teus relacionamentos, minha querida. Existem algumas formas de você guardar as tuas fontes, de você ser essa mulher guardiã das fontes. E uma dessas formas é guardar e proteger os teus relacionamentos. Nós estamos na era dos relacionamentos rápidos, por interesse. O que você pode me dar? Onde é que você pode me projetar? O que eu ganho com isso? Ficando do seu lado. É por isso que casamentos são tão descartáveis, amizades, alianças, pastores. As pessoas trocam de igreja como trocam de roupa. Porque elas pensam, o que eu vou ganhar mais estando naquele lugar com aquela pessoa? Ah não, esse casamento está me dando trabalho, deixa eu tirar da minha vida que isso é um atrapalho. E a gente vai descartando aquilo que foi a nossa nascente. Ei, onde é que Deus começou na tua vida? Olha para a tua nascente, protege a tua fonte. As nossas fontes falam do cerne de tudo, onde tudo começou. Eu lembro do que Deus fez comigo. Eu lembro do tremedal de lama que o Senhor me arrancou. Eu lembro. Eu lembro das vezes que eu fui perdoada e ainda sou. Essa lembrança é como um memorial que me faz permanecer. Eu lembro quando eu comecei no meu casamento, das dificuldades que nós tivemos que superar juntos. Hoje, quando eu olho para o meu marido 20 anos depois, tantas guerras vencidas, quantos aqui são casados há mais de 10 anos? Levanta a mão. Uma salva de palmas para você, você é uma guerreira. Mas deixa eu te dizer outra coisa, ele também é. Ah, eu falo muito pro meu marido, ano que vem nós vamos fazer 20 anos de casado. Eu falo, eu mereço um prêmio, mas você também merece. Jesus amado, quantas vezes a gente, para preservar e guardar aquela fonte onde tudo começou. Guarde e conserve os seus relacionamentos de maneira saudável. Seja uma mulher de raiz, não uma mulher superficial e rasa, querida. Uma mulher que decidiu crescer de dentro para fora. De nada adianta a gente estar esteticamente bem, bonita, bem cuidada, com a aparência de que está tudo legal, se por dentro está destruído. Quando eu falo de curar as fontes, de jogar sal na nascente, na fonte, que Jesus tocou no ponto de partida, não só da mulher samaritana, mas também de todo o povo de Samaria, confrontando os deuses falsos que eles adoravam, idolatravam. O que eu estou dizendo é que antes de Deus te promover, dele te levar para voos elevados, o Senhor sempre vai checar as tuas raízes. Então é bom que você se autoavalie, que você olhe e fale, como é que estão os meus relacionamentos, como é que está essa fonte, como é que estão as minhas raízes. Quantas mulheres estavam aqui no Pink Power do ano de 2023, que eu dei uma palavra sobre raiz, eu até tirei uma plantinha, quem estava aqui? Já está no meu canal do YouTube. E eu falo exatamente sobre aquele vaso. E eu pedi para as meninas conseguirem para mim uma plantinha. Que estava muito linda por fora. Mas que a raiz estava podre. Quem lembra disso? Foi um desastre. Que sujou tudo aqui. Né? Eu do meu jeito jeitoso com plantas que sou. Esse ano eu derrubei um jarro que me deram. Mas eu creio, Senhor, na transformação da minha vida. Até os meus 50 anos eu profetizo que eu vou gostar de planta e que eu vou ser uma boa cozinheira, meu Pai. Existe poder. Amém, eu creio. Amém. Eu ainda vou cozinhar para os meus netinhos. No dia que eu postar nas minhas redes sociais um bolo feito por mim, por favor, celebrem. Mas eu tirei ali aquela mudinha tão bonita, mas com a raiz podre. E muitas vezes a gente não é assim. Por fora está tudo bem, porque a gente quer mostrar a nossa melhor performance. Mas só Deus sabe como é que está a podridão do nosso casamento, da nossa vida, do nosso coração. Ei, Jesus está passando aqui. E Jesus vai te perguntar. Onde é que você tem apoiado a sua segurança? Aquela mulher estava no seu sexto relacionamento. Seis é o número do homem. Fala da tentativa nossa, na nossa humanidade, na nossa própria força de sermos felizes. Mas agora ela estava diante do sétimo homem. aquele que era perfeito. E Jesus é aquele que pode saciar, o único que pode saciar a sede do coração dela. Sabe, para guardar e para proteger as tuas fontes, Deus falou comigo, é algo que eu vi naquele lugar, como que tinham plantinhas, como que era lindo, por onde aquele rio passava, tinha vida, tinha ali, sabe, as árvores ao seu redor. E o Senhor falou comigo, é preciso se expor à luz. É preciso se expor à luz. Eu não sei se você já percebeu, se você tiver uma plantinha em casa, e às vezes você mora num apartamento, e se você não percebeu, começa a observar isso, que ela começa a se inclinar para onde tem uma janela de luz, ela começa a lançar os seus raminhos, tentando buscar um feixe de luz. Deixa eu te dizer uma coisa, na luz, enquanto eu estou aqui, eu não percebo que eu estou amassada, que eu estou suja, mas se eu chegar perto da luz, eu consigo perceber, meu Deus, estava tão suja, eu não percebi. Esses dias uma irmã me procurou e ela disse assim, pastora, tem muitas coisas me incomodando na minha vida, no meu casamento. E ela começou a me falar, e ela começou a dizer, eu acho que eu vou me separar, eu não aguento mais isso no meu marido. Eu perguntei, quanto tempo você tem de casada? E ela me disse, quase 20 anos, e eu falei, há quanto tempo isso acontece? Ela falou, desde sempre. E eu falei, fiz uma pergunta para ela, o que mudou? Ela disse, eu não sei. Eu falei, eu sei. Você está mais perto de Jesus agora. Então aquilo que não te incomodava antes, agora está começando a te incomodar. À medida que você se aproxima da luz, que você se expõe à glória de Deus, não tem como você não ser transformada. Às vezes você começa a vir na igreja sem intenções. Você só está vindo porque você gosta do louvor, porque você gosta muito da pastora, que é muito legal. Mas é verdade, glória a Deus. Obrigada, irmã, pela parte que me toca. Mas à medida que você vai se aproximando da glória de Deus, quando você percebe, você já não é mais a mesma que você era. Então passa-se um ano, daqui a pouco você percebe, meu Deus, eu já não sou mais a mesma. Eu estou sendo transformada, à medida que eu vou chegando perto dEle, o meu rosto vai sendo iluminado. À medida que eu vou me aproximando da glória de Deus, a minha vida vai sendo revelada, o meu coração, as coisas obscuras que haviam e que não me incomodavam, agora começam a sacudir a minha alma e eu começo a ser transformada. Eu quero declarar sobre você que você vai ser tão exposta à glória de Deus nesses últimos dias do ano, a presença de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, e o Senhor vai começar a te mostrar e fazer o processo de reforma dentro do teu coração, aquilo que está obscuro, as lacunas escuras da tua alma, os escombros serão iluminados pela glória de Deus. Glória a Deus. Livre-se das distrações. Se tem uma coisa que pode fazer a gente sair do nosso posto, eu já vi muita gente, e nessa visão que eu tive era clara, gente que, colocada por Deus, gente preciosa, ungida, que carrega o ministério, uma voz, mas distraído com os deslumbres da vida, do ministério, do lugar que Deus deu, saindo do seu posto, deixando de proteger aquilo de mais importante que o Senhor te confiou. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus nos diz em Apocalipse, arrepende-te, volta ao primeiro amor, lembra de onde você caiu, lembra o que Deus fez na tua vida até aqui, lembra quais são as áreas que estão sendo as áreas de lacuna, que você tem sido permissiva, que você tem sido distraída. Porque o pecado pode te distrair, as seduções desse mundo. Mas tem uma outra coisa que pode te distrair. E esse aí é o risco que todos nós corremos, você e eu. Múltiplas oportunidades, muitas portas abertas. Quando você não tem porta nenhuma, você ajoelha, chora e ora, não é não? Quando você tem uma, você fala, amém, Deus, aleluia, uma porta se abriu, eu vou. E quando tem muita porta aberta? Quando tem muita porta aberta, que tu fica assim, meu Deus, eu vou para cá, parece tão bom. E essa aqui também, Você começa a correr o risco de aceitar coisas por oportunidade, de dizer sim, de fechar acordos, de firmar alianças, de assinar contratos. Eu quero te dizer algo, 2024 vai chegar, e contratos vão chegar na tua mesa, mas antes de você assinar, apresenta para Deus. Porque tem coisa que é lícita, mas que não te convém. Tem coisa que para o outro até pode ser, mas não é para você. Não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer. Eu vou dizer a velha frase das mães: você não é todo mundo. Olha para tua irmã e diz isso: você não é todo mundo, minha querida. Às vezes o que é para a irmã não é para você, e está tudo bem, sabe? Esses dias alguém me perguntou, eu disse: Flávia, mas por que, que você não faz esse tipo de coisa? Nossa, isso ia ser tão bom para o seu ministério, isso ia te projetar, isso, aquilo. Aí eu, ai meu Deus do céu, a cara de educada, né? Aguentando para ser educada, Jesus me ajuda. Eu falei: não. Talvez, eu não estou dizendo que é errado, eu não estou condenando, mas tem coisas que não são para mim. Pode ser para ela, para ele, para mim não. Eu prefiro dizer não. Ah, então você é besta. Você está abrindo mão disso. Deus sabe. No céu, enquanto o mundo celebra o teu sucesso temporal, Deus celebra e recebe as tuas ofertas de adoração, as renúncias que você faz, que ninguém vê. Quando você diz: Deus, eu vou permanecer com meu coração puro. Ah, minha querida, você precisa ser uma guardiã das fontes. Uma mulher que cuida bem da sua porção. Você é chamada por Deus para cuidar da sua porção. Você sabe qual o risco? É a gente deixar de apreciar o que é nosso. As nossas, falando de coisa boba até, as nossas roupas, os nossos sapatos, as nossas coisinhas. Sabe, eu não tenho ainda um iPhone, mas eu gosto do meu celular. Nossa, ele é tão legal. É o que eu tenho, é o que Deus me deu. Está pago. Eu ainda não tenho aquilo, mas eu estou feliz, eu estou grata, eu estou satisfeita com aquilo que eu tenho. Às vezes a gente fica projetando tantas coisas porque nós olhamos para a porção do outro e a gente deixa de apreciar e aproveitar a nossa porção. Aquilo que Deus deu para a gente. Assim que eu casei com o Fred, a coisa mais chique que a gente fazia, que a gente podia fazer, tipo num dia de aniversário de casamento, ou até tipo assim, numa mini férias, porque eu passei muitos anos sem ter férias como médica. Acho que eu fui ter férias depois de uns 15 anos de formada. Então a gente tinha assim, 3, 4, 5 dias de folga. Gente, para mim a coisa mais chique que a gente podia fazer era alugar um quarto de hotel na cidade, na mesma cidade da gente. A gente saía de casa, fazia mala. Vou contar para vocês, vou dar a dica. Aí a gente ia lá num hotel que a gente achava assim, bem legal, né? Lá em São Luís, a gente ia lá, um hotel que tinha uma piscina legal, que tinha um quarto maior, que tinha aquelas camas que dava para botar todos os filhos. Estou falando todos os filhos, parece 5, mas eram só 2. Aí a gente alugava, pronto. Aí os meninos, que eram pequenininhos, a sensação que as crianças tinham é que a gente tinha viajado. Eu te fazia mala, aí eu dizia: Fred, vamos para lá. De verdade, gente, eu ia para um hotel que era 20 minutos da minha casa, mas tinha piscina na minha casa, não tinha. Aí tinha serviço de quarto, as crianças achavam o máximo, entendeu? Aquela coisa, tinha brinquedo, ali aquela coisa de parquinho. E eu celebrava aquilo que a gente tinha em mãos. Eu estou dando um exemplo tão pequeno. Mas às vezes você está olhando tanto para o jardim da outra que você não celebra aquilo que Deus tem para você. Celebre a sua porção, cuide da sua fonte. É a minha nascente. A nascente dela pode até ser mais bonita que a minha, mas é a dela. A minha é a minha, que Deus me deu. É a minha casa, é a minha família. É o meu marido, são os meus filhos. Meu marido é o marido mais bonito, mais ungido do mundo. Celebre a sua porção, cuida bem do teu jardim. Eu vejo mulheres que elas não cultivam o seu jardim. Elas estão sempre em busca de mais. Você sabe qual é o maior pecado de Eva? Falta de contentamento. Não estava bom o suficiente a presença de Deus todo dia e aquele jardim só para ela. E será que não é o mesmo pecado nosso? Nunca está bom. Nunca é suficiente. Eu quero te estimular a fazer uma retrospectiva desse ano. Quantas coisas o Senhor já fez até aqui? Será que você tem motivos para ser grata? Amém? Quantas bênçãos, você está viva, você está aí cheia de energia. Quantas dádivas o Senhor te deu. A gente esquece de agradecer. Senhor, o Senhor tem guardado meus filhos. Tanta coisa podia estar acontecendo, mas o Senhor tem guardado os meus. Eu conheço mulheres tolas que intoxicam as suas fontes. É como se ela pegasse veneno de rato. Chumbinho, aqui chama chumbinho também. Ela pega o chumbinho e ela coloca na nascente dela, na fonte dela, todo dia. Ela vai lá e ela intoxica a nascente. Tem gente aqui que não precisa que ninguém intoxique a sua nascente, a sua fonte. Você mesmo estraga. Mas eu quero declarar no poder do nome de Jesus que de hoje em diante você é uma guardiã das fontes. Você vai proteger aquilo que o Senhor tem te dado. A tua casa, teus relacionamentos, a tua família. Eu lembro de que quando eu estava nessa cabana, gente, foi tão engraçado. Porque Fred chegou no dia seguinte, ele estava em outra cidade. E eu fui para lá sozinha. E eu não sabia de verdade nada sobre aquele lugar. Então terminou a imersão, o primeiro dia da imersão plenitude. Todo mundo foi se despedindo de mim. Tchau, 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 tchau. E eu, vou ficar só? Amanda, se fosse tu, eu acho que tu não ficava. Eu perguntei para Fred, ele disse, eu não ficava aqui, vou contar para vocês como é que foi, vocês vão me dizer se vocês ficavam ou não. Era uma cabana no meio do nada, mato, 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 floresta, 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 uma nascente atrás, sem muro, todo mundo foi indo embora, a dona da casa que me recebeu tão amorosamente aqui na cabana, e ela disse assim para mim, ah Flávia, é seguro e tudo, e eu... Amém, o que eu faço agora? Peço para ir para um hotel? Fico aqui, meu Deus, amém. Mas eu tive paz no coração, de verdade. Eu orei, tive paz. E graças a Deus ela me deu uma informação muito valiosa. Ela disse, se você ouvir alguma coisa, são os esquilos. Eu dou tanto graças a Deus porque ela me disse isso. Porque eu passei a noite ouvindo coisas. Gente... tudo escuro, um breu lá fora. Eu fui apagando as luzes. Eu falei, Jesus amado, meu sinal de celular sem nada. Eu falei, se eu falar para o meu marido que eu estou sozinha aqui no meio do nada, ele vai dizer, tu é uma louca. Eu falei, Jesus, mas eu estou sentindo o meu espírito. Amém, eu tive paz. Dormi. No dia seguinte de manhã, eu começo a ouvir um barulho mais forte. Mas já estava claro. Aí eu falei, ai meu Deus, vejo, não vejo, vejo, não vejo. A mulher Chail que vive em mim, Senhor. Aí a mulher Chail assumiu o lugar, né? Falei, eu vou. Tal, aí não tinha visto, já tinha colocado minha cara assim para fora da janela, não tinha visto ninguém. Resolvi abrir a porta. E de repente eu vejo a dona da propriedade que estava me recebendo. Trabalhando com luva, trabalhando, e eu falei para ela, hey Kim, o que você está fazendo? Era cedo. Ela disse assim para mim, eu estou cuidando do jardim e eu estou colocando óleo nas tochas. A gente tinha na imersão, à noite para iluminar, era muito escuro, então ficou algo tão bonito, intimista, elas colocaram algumas tochas que tinha um querosene, um óleo. Então elas todo dia colocavam óleo de novo para manter as tochas acesas quando as mulheres chegarem. Quando ela me disse isso, eu estou cuidando do jardim, eu estou repondo óleo nas lâmpadas. O Espírito Santo falou comigo, é isso que você precisa fazer toda manhã, Flávia. Acordar, cuidar do seu jardim e encher as suas lâmpadas de óleo. Pode aplaudir o Senhor. Só Deus. Aquilo ministrou tanto ao meu coração e eu falei, meu Deus, é verdade. Quantas vezes a gente acorda e a gente não percebe, a gente deixa de cuidar daquilo que é nosso. A gente esquece de encher as nossas lâmpadas de óleo, porque a noite vai chegar. O Espírito Santo falou isso comigo: a noite logo chega. Não é isso que Mateus 25, a palavra de Deus diz? A noite vai chegar. O dia escuro vai chegar. Mas o que vai manter a gente permanecendo fiel até o último dia é quando nós temos estoque de óleo nas nossas lâmpadas para iluminar a nossa jornada até o que o noivo venha. Cuide do seu jardim. Encha as suas lâmpadas de óleo. Sabe, querida, para guardar as tuas fontes, ser essa mulher guardiã, você tem que parar. Olha aqui para mim. Pare de ser injusta com você mesma, se comparando com outras pessoas, desejando, tendo inveja daquilo que é do outro. Para com isso, você está sendo injusta com você. Deus tem te dado um jardim, Eva. Esteja contente com a sua porção. Deus falou comigo: filha, para guardar as tuas fontes, você vai precisar proteger as tuas memórias como um tesouro. Você está anotando? Escreve isso. Eu preciso proteger as minhas memórias como um tesouro. Guardar as boas memórias. Eu recebo muita cartinha, abraço. Esses dias mesmo eu me mudei. E eu tinha, gente, eu tinha antes sacos, sacolas de cartinha. Eu amo receber, tá? Mas aí agora não cabia mais. Eu falei: o que eu vou fazer com essas cartas? Sentei, li tudinho e... me desculpe se você me deu uma carta, mas eu joguei no lixo. Aquele monte de cartas, sabe? Mais do que cartas, do que presentes, nós precisamos proteger as nossas memórias com atitudes. Proteger o legado, as fontes. Atitudes são mais importantes do que boas cartas. No meio dessa mudança, a gente achou um livro que Fred recebeu, encapado com o nome dele. Gente, datado aí de mais de 15 anos atrás. Um certo aniversário dele, fizeram um livro como aqueles livros que as pessoas fazem dedicatórias, sabe como é? Colocaram uma capa bem bonita e deram de presente para o pastor. Fred sentou no chão esses dias e estava folheando as páginas desse livro, Bia. E ele disse: meu Deus, de repente eu estou vendo ele ler aquele livro. E ele dizia assim para mim: quanta mentira. Esse é meu marido, muito autêntico. Mentiroso. Não está mais comigo na hora que eu mais precisei, me virou as costas. Tantas declarações de amor. Ali, algumas pessoas que não estão mais. Mas eu encontrei vocês, Bia. Encontrei Beatriz e Isaac, pastora Beatriz e Isaac. Se eu tivesse que salvar uma página daquele livro, seria essa. Muitos vêm e vão, ficam os fiéis, os amigos de aliança. Eu pude olhar ali, né? Isaac e Beatriz, que ainda não eram pastores, que ainda não tinham Isabela, e que estão ao nosso lado. Sabe, queridos, mais do que cartas, do que elogios, do que um presente chique para o teu marido, que você deve comprar, tá? Não é só ficar pedindo presente, cadê as casadas aqui? Faz o teu nome nesse Natal. Faz o teu nome. Compra um negócio bonito para esse homem. Para de ficar só pedindo o cartão de crédito dele. Gente, melhor do que pedir... deixa eu contar um segredo para você. Melhor do que pedir o cartão de crédito do marido é ter o teu cartão de crédito. Eu acho. Mas eu presto contas. Deus sabe que eu presto contas. Gente, brincadeiras à parte, nós precisamos investir naquilo que é nosso, amém? Na porção que o Senhor tem nos dado. Que eu quero trazer vocês essa consciência. Será que você está intoxicada, distraída? Será que você está aí deslumbrada? Será que você está perdida no meio de tantas distrações? Será que você está aí deixando de proteger aquilo que é teu? Revise suas motivações. Perceba se aquilo que você está fazendo não é por ambição egoísta. Escolha ser corajosa, a quebrar com um sistema terrível e abrace o novo começo do Abba para você. Deus tem sempre novos começos. Esses textos que eu li ainda há pouco mostram isso. Muitas vezes na minha vida eu me senti completamente seca. Eu olhei para o meu jardim e eu vi um deserto. Alguém? Sim, você levantar a mão, não. Você olha e você fala, está tudo seco. Será que tem a esperança? E o Senhor disse, eu vou abrir um rio no meio do deserto, eu vou fazer brotar um manancial, uma nascente na impossibilidade, na improbabilidade. Sabe aquela área da tua vida de maior vergonha e dor? É bem ali que está o teu ministério. Aquela área que o inimigo veio para te envergonhar, é bem ali que está o teu ministério. Deus não usa pessoas perfeitas, mas mulheres que decidiram apresentar a sua vida àquele que é perfeito. Escolha ser essa guardiã das fontes. Só você pode proteger aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Eu quero orar com você agora. E antes de vir ministrar aqui, eu estava pensando naquela visão que eu tive. E eu quero que você feche os teus olhos aí antes mesmo de orar por vocês. E que você possa se imaginar numa nascente, onde está começando a brotar água. Você olha e você fala assim, fecha os teus olhos, vai. E você fala assim, é tão pequenininho. Deus está dizendo, mas é teu. É a porção que eu te dei. Ah, Deus, será que isso aqui um dia vai virar algo grande, um rio? Deus está dizendo para você, não pensa nisso. Protege a nascente. Se você for fiel em ser uma guardiã da nascente, aquilo que flui de você, aquilo que nasce a partir do fluir do teu coração, livre, desobstruído, vai ser poderoso. Eu quero profetizar sobre mães aqui. Você, mãe, que tem enfrentado desafios na criação dos seus filhos, protege a nascente. Protege a fonte da sua casa. Guarda como uma leoa feroz a tua casa, mulher. Se levanta como uma guerreira ao redor do teu marido, protegendo o teu guerreiro. Guarda a fonte. Eu não sei o que te distraiu até aqui. Talvez seja o teu muito trabalhar lá fora. E sabe, não tem nenhum problema em você trabalhar, é tão bom, é tão digno. Mas por favor, não se distraia da tua missão primordial. Guarda também a fonte do teu coração. Será que você tem deixado o teu coração se contaminar? Será que você tem deixado com que os teus olhos olhem mais para a porção da outra do que para aquilo que mesmo pequenininho é teu? Cuida, protege. Se você proteger, essa água viva vai começar a te encher, te encher. Eu vejo Deus enchendo cálices agora. Deus está enchendo mulheres agora como vasos. Você é um vaso de barro nas mãos do oleiro. O Senhor está te enchendo. Mas aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida não vai ser só para você, vai ser através de você, vai transbordar, vai fluir, vai fluir, vai fluir. Eu quero declarar que ainda esse ano você vai ter mudanças de chaves de maneira definitiva na sua vida. Áreas que estavam obstruídas serão agora desobstruídas pelo poder da palavra de Deus. Coisas que estavam te travando aí ministerialmente, falta de visão, tapando a tua visão. Eu quero declarar que está agora desobstruído no poder do nome de Jesus. Você vai ver com clareza. A paz que você estava buscando, a paz de Jesus vai encher o teu coração agora, agora. Agora onde você está sentada. Eu sinto um fluir muito forte nesse lugar, um ambiente de cura, de restauração. Deus está tirando a venda de muitas mulheres aqui que estavam distraídas, entorpecidas. Deus está despertando você e dizendo, você é uma guardiã das fontes, assume o teu lugar. Volta para o teu posto, mulher. Volta para o teu posto, ministra de Deus, porque foi que você deixou o seu lugar. Se você não proteger a tua fonte, todo um povo perde. Mas se você se posicionar ali, como uma guardiã das fontes, aquilo que vai fluir em você e através de você, vai encher a tua casa, vai encher as pessoas que estão ao teu redor, famílias inteiras, cidades inteiras vão ser afetadas por causa do teu posicionamento.